Laser apresenta Lasercast. Quadrinhos além.
Olá, ouvintes do Lasercast. Sejam bem-vindos a mais um episódio, essa semana com o episódio de número 61, né? O episódio... Que número 61?
Acertou!
Nesse episódio, a gente não vai estar... Apesar de já ter passado, ele vai ser publicado depois aí do mês do Orgulho LGBTQIA+. A gente vai estar falando sobre uma questão extremamente importante, que é sobre a história do quadrinho LGBTQIA+, o quadrinho do Vale, o quadrinho gay, mais conhecido como as pessoas gostam de ouvir, para ter certeza do que a gente está falando. A gente está falando de quadrinho gay, a gente está falando de quadrinho de viado, a gente está falando de quadrinho de sapatão. Então a gente está falando desse tipo de quadrinho que a gente precisa ver mais no mundo.
Pimba!
E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio, não porque foi o mês do orgulho, mas porque tanto eu como gay acho que orgulho a gente tem que ter todos os dias do ano.
Bem-vindo ao meu mundo.
Mas porque a gente tem uma campanha, né? Para falar um pouquinho sobre essa campanha, né? A gente tem hoje dois convidados especiais. Uma delas não é tanto um convidado, porque ela faz parte aqui do staff da Raio Laser. Sempre que a gente precisa, num momento de urgência, ela aparece para ajudar a gente. Mas está aí sempre presente. Então, a gente vai contar hoje com Dandara Palankoff. Tudo bom, Dandara?
E aí, irmão, tudo bom? Prazerzão em estar mais uma vez com vocês, tal qual o Mestre dos Magos, que brota do nada para falar alguma coisa que nem sempre é tão relevante assim, mas hoje eu acho que é. Muito obrigada por abrir o espaço para a gente de novo e... Oi, galera.
Beleza, Dandara. Dandara, sempre você fala e salva a gente várias vezes. Não importa se é pouca coisa, muita coisa, mas sempre é tipo o Mestre dos Magos. A gente pode não entender, mas ajuda.
De onde o senhor veio?
Ah, de algum lugar entre lá e aqui.
Mas assim, a Dandara tá aqui não porque ela faz parte só do Raio Laser, ela tá aqui porque ela faz parte da revista Grito, que é o projeto mãe da revista Plaf, né, que ela é editora, juntamente com o nosso outro convidado, que é o Paulo Floro. Paulo, tudo bem aí, Paulo?
Olá, tudo bom? Prazerzão estar aqui. Obrigado pelo convite. Já me sinto em casa e com esse tema, então, mais ainda.
É isso aí, pessoal. Pô, obrigado, Paulo, por ter aceitado nosso convite aí. Tomara que seja a primeira de muitas participações em breve.
Ah, me chame sempre. Ai, com certeza.
A gente está aqui com vocês, né? Porque vocês agora, né? Vocês já têm a revista A Grito, né? Publicação digital, vocês têm a publicação impressa da Plaf, e agora vocês lançaram, né? Então, lançaram um selo de quadrinhos que começou com a Plaf especial. Durante a PocCon, que aconteceu agora, né? No mês de junho, vocês lançaram o Fim de Tarde, do Chico Lacerda. E a razão da gente estar conversando aqui hoje, da gente estar reunido aqui hoje, é justamente sobre, né, para a gente conversar um pouco sobre um quadrinho que foi lançado em 2012 nos Estados Unidos e que vocês estão com uma campanha agora para ter o lançamento dele aqui no Brasil. É um quadrinho que ele é muito importante, ele reúne aí 40 anos de história de quadrinhos LGBTQIA+, nos Estados Unidos, mas tem uma pincelada em vários outros países, e esse quadrinho é o quadrinho No Straight Lines, que é o quadrinho, o nome dele é em inglês, que é uma coletânea, é uma antologia, né, de quadrinhos de vários artistas desde os anos 60, ali, do final dos anos 60 até mais recentemente, com quadrinhos de internet online, que são feitos por criadores LGBT, e que vai, né, vocês estão com a campanha para lançar aqui no Brasil a versão nacional, né, desse quadrinho. E me fala um pouco aí como que é essa campanha, do que vocês, qual que é a ideia de vocês trazerem o quadrinho para cá, por quê, como que está esse planejamento. E aí, pessoal, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a campanha e um pouco sobre esse quadrinho que vocês estão querendo lançar agora. quem se inicia, quem conversa com a gente?
O Grito tem a Plaf como seu único produto impresso, né, assim, que nasceu da cobertura que a gente fazia de quadrinhos da revista O Grito, no site. E a Plaf foi um projeto que iniciamos em 2018, acredito, com Carol Almeida, que também faz editor conosco a Plaf, e Erika Simona, que foi a que criou o logo e toda a identidade visual da revista. Então, nós quatro tínhamos esse projeto que fazia parte do Grito, né? Como sendo um desdobramento da cobertura de quadrinhos. Então, não deixava de ser também um produto muito ligado ao que a gente já trabalhava dentro do Grito. Era um veículo jornalístico, né? Enfim. Tinha quadrinhos, tem quadrinhos, né, no final da revista, como a curadoria que a gente faz da cena de quadrinhos brasileira, mas era um espaço, digamos, confortável para nós, né, editores, jornalistas, porque era um produto agregado ao site, né? Mas com a Plaf Apresenta, que foi nosso primeiro produto totalmente de quadrinhos, assim, uma coletânea de quadrinhos, um formato diferente. Então, ali já começou a nascer uma ideia da gente ter mais lançamentos só de quadrinhos, né? Então, foi quando começou a fermentar essa ideia de criarmos um selo de quadrinhos, e a Plaf, então, passaria a fazer parte desse selo. Então, a gente foi pensando e tentando dar um contorno, como seria esse selo. Foi quando a gente decidiu criar esse selo do Grito Quadrinhos, que é um selo de publicações só de quadrinhos, que tem uma proposta muito bem delimitada. A gente quer publicar quadrinhos. A gente até colocou isso no release, né, de lançamento do selo, do anúncio, né, da campanha do Fora do Padrão, que é lançar quadrinhos que tenham a ver com a cobertura que o Grito faz, né, de cultura, arte, cultura pop, quadrinhos LGBT, que ia mais, tanto na temática quanto de autores LGBTs, e quadrinhos, e também como comunidades minorizadas, né? Enfim, publicar mais LGBTs, pretos e pretas, enfim. E jornalismo e quadrinhos, que é também um interesse muito grande nosso, porque temos um projeto dentro do Grito, chamado HQ de Fato, que publica reportagens em quadrinhos, né? Então, temos essa proposta. Então, a gente anunciou o selo junto com a campanha, mas já tínhamos publicações anteriores, ou seja, a gente já tinha feito uma experiência de publicações impressas, mas o selo nasce junto com a campanha do Fora do Padrão, que é o nosso primeiro livro, né? Até então eram revistas, formatos mais um pouco menores, e aí é o momento onde a gente está, né? O selo vai nascer de fato em dezembro, novembro, dezembro, quando o livro será impresso, o Fora do Padrão.
A Plaf, o perfil da Grito, né? Uma coisa que eu sempre gosto de acompanhar, tanto a Grito, tanto a Plaf especificamente, mas a Grito, porque a gente tem uma ideia de que quadrinho ele tem que ser abordado à parte, né? Você tem que ter um site sobre quadrinhos, você tem que ter uma revista sobre quadrinhos. E a Grito, ela trabalha o quadrinho como se fizesse parte de um mesmo universo, de um mesmo contínuo de cultura, como todas as outras. Então, eu acho isso que é uma coisa excelente, assim, da proposta de vocês. E tem a ver, de certa forma, sim, com essa ideia que tem no livro, de você ter esses quadrinhos. De produtores, né, de autores LGBT, mas que chega num determinado momento eles deixam de ser quadrinhos LGBT, eles tornam os quadrinhos, né? E aí eu queria saber, Dandara, como falar sobre o livro, falar para o nosso leitor, o que é o Fora do Padrão.
Então, o Fora do Padrão é essa coletânea de vários autores de diversos países, mas muito centrado na produção estadunidense. Afinal de contas, ela é uma coletânea produzida lá por um quadrinista e pesquisador estadunidense chamado Justin Hall. e que abarca muito da produção de histórias em quadrinhos queer, digamos assim, desde os anos 60, que circulou muito no ambiente de produção underground. Só que mesmo naquela época em que você teve o auge da produção independente estadunidense dos chamados comics, né, com X no fim, mesmo nessa seara, os quadrinhos de mulheres e pessoas LGBTQIA+, eles ainda eram eles continuavam sendo marginalizados, eles continuavam sendo colocados a parte, digamos assim. Tanto é que só recentemente a gente veio a ter resgates, como, por exemplo, o próprio No Straight Lines, o Fora do Padrão, e uma coletânea enorme da Women's Comics, que era uma revista importantíssima, sabe? Que os dois, inclusive, pela Fantagraphics, e que, mesmo entre o público leitor de quadrinhos, assim, eram produções meio que desconhecidas, né? Assim, todo mundo conhece o Robert Crumb, mas pouquíssima gente conhece o trabalho da Alice Kominsky Crumb, que foi uma quadrinista também que infelizmente faleceu, não lembro agora se ano passado ou ano retrasado, mas que tinha uma obra também muito muito profícua e pouquíssima gente conhece. Da mesma forma, vários dos autores que estão nesse livro publicaram durante muito tempo em revistas de menor circulação, em jornais voltados para a comunidade LGBTQIA+, mas que acabaram não escapando dessa bolha, assim. Infelizmente, não aconteceu desse movimento que você estava justamente citando de se tornar tão simplesmente um quadrinho. Mas, apesar de tudo, numa época em que os debates na agenda pública sobre as diversas sexualidades, as diversas expressões de gênero, enfim, não estavam tão presentes, ainda eram marginalizadas e as discussões ficavam muito restritas, assim, as interações, na verdade, ficavam muito restritas à própria bolha. Elas eram histórias que falavam justamente sobre essas esse cotidiano, essa realidade, essas trocas que não se encontravam em lugar nenhum. Então, são histórias que, para a gente, que faz parte do Vale, elas batem muito forte, porque desde muitas décadas atrás a gente já consegue vislumbrar uma série de questões, assim, desde de questões sobre práticas sexuais até modelos de relacionamento, sabe? Que aí a gente vê que permeiam a nossa comunidade há muito, muito tempo e que foi uma produção que para a gente não chegou, então a gente tá podendo entrar em contato com isso agora. Para além desses autores estadunidenses, tem autores de outros lugares do mundo também, mas é de fato focado nessa produção. E ainda assim, a gente tem autores que hoje já têm um certo reconhecimento, como, por exemplo, acho que a Alison Bechdel é o maior nome, acho que aqui para o público brasileiro, que tem no livro. Ela justamente conseguiu furar essa bolha e se tornar não só uma quadrinista lésbica, mas uma quadrinista de reconhecida excelência pelas obras realmente assim seminais que ela produziu depois de passar muito tempo produzindo uma tira chamada Dykes to Watch Out For, que saiu no Brasil recentemente, tipo, como numa coletânea chamada Perigosas Sapatas. Que é um nome que eu gosto muito, inclusive, mas que antes do primeiro livro dela ser lançado no Brasil, pela Conrad, salvo engano, foi a primeira edição do Fun Home, que foi acho que foi o livro que fez ela estourar, acho que no mundo inteiro, né? Um livro que foi, inclusive, teve adaptação para Broadway, uma coisa assim, fantástica. Então a gente tem nomes como Alison Bechdel, a gente tem nomes como Ralph Koenig, que chegou a ser publicado aqui pela Via Lettera, né? Salvo engano, no começo dos anos 2000.
Sim, pela Via Letra ainda tem como conseguir algumas edições por aí.
O homem ideal, né?
Sim, O Homem Ideal, que eu estava exatamente hoje indo atrás dessa minha coleção, porque eu emprestei para um monte de gente, e aí eu quero. Não, agora eu vou pegar aqui para lembrar o nome dos títulos, e aí não tem nenhum aqui comigo, tá tudo emprestado.
Putz, Urugol. A gente tem histórias do Hard Cruz também, que é um autor que durante muito tempo permaneceu ainda fora das prateleiras daqui do Brasil. Eu tive, inclusive, o prazer de traduzir o Stuck Rubber Baby, que é a obra mais famosa dele também, que tem uma história super, assim, uma história de produção, porque ele levou muitos anos para concluir. É um livro extremamente cheio de detalhes, assim. Foi uma obra muito custosa mesmo, assim, e tem uma trama que é muito muito forte, muito impactante, com alguns traços autobiográficos, mas é uma trama ficcional, sobre sair do armário numa cidade conservadora nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos dos anos 60, sabe? É um livro muito, muito, muito forte. E eu sempre agradeço, inclusive, mais uma vez, ao pessoal da Conrad, o Guilherme Kroll e o Cássio Medawar, por terem me dado a oportunidade de traduzir esse livro. Então, assim, a gente tem histórias da Bechdel, a gente tem histórias do Cruise, a gente tem histórias da Trina Robbins, que é uma quadrinista underground também, dessas décadas de 60 e 70, mas também
Sim.
se tornou famosa enquanto pesquisadora, foi a primeira mulher a desenhar Mulher Maravilha. Mas a gente tem muita gente desconhecida também, muitas histórias, assim, que eu tô já no processo de tradução do livro. E é uma, assim, tem sido um processo de descoberta para mim também. É um negócio muito muito bacana, assim, que eu gosto muito no enquanto tradutora, de poder descobrir coisas novas durante o trabalho, né? E aí esse livro tem sido, assim, uma revelação, porque tem coisas fantásticas, assim, desde são histórias curtas, cartuns e tiras, né? Então, assim, tem autores, assim, que realmente me deixaram muito muito impressionada, assim, pelas diversas qualidades que você encontra, tanto na diversidade de traços, na diversidade de textos, sabe? Assim, no quanto os autores cômicos são afiados, no quanto os autores dramáticos são sensíveis, sabe? Muito embora ele dialogue, de fato, com a comunidade, eu acho que ele transcende o fato de serem quadrinhos LGBTQIA+, etc., justamente pela qualidade das obras envolvidas, sabe? E nesse sentido, acho que ele se transforma numa coletânea muito importante, não só para a gente, para o nosso público, para a nossa comunidade, mas para o público apreciador de quadrinhos em geral. Não só, assim, ele tem esses dois viés, no fim das contas, obviamente, de apresentar um pouco, assim, da nossa realidade para quem não faz parte dela, mas também de mostrar justamente toda uma produção muito refinada de quadrinhos, que ficou restrita a bolhas justamente por conta do conservadorismo da sociedade. É um livro muito, 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 muito foda. E eu fiquei muito, muito satisfeita, assim, de fato, de ter entrado em contato com ele, independentemente da gente estar lançando essa campanha agora, que foi justamente pelo trabalho na Plaf, porque a gente entrou em contato com ele através do Alexandre Figueiredo, que é um dos outros editores da revista O Grito, e que costuma colaborar com a Plaf, geralmente com resenhas. E o No Straight Lines, o Fora do Padrão, ele encontrou um exemplar numa das viagens dele. Eu não lembro exatamente para onde foi, mas ele estava viajando, topou com o livro, trouxe, fez uma resenha no número 3 da Plaf número 3, que saiu em dezembro de 2019. E desde então, assim, tanto ele quanto Paulo, principalmente Paulo, ficaram muito focados, assim, de tipo: caralho, a gente tem que publicar esse livro no Brasil. A gente precisa dar um jeito. Então, assim, a bem da verdade, já vi essa experiência com outras publicações impressas, e a gente teve a oportunidade de publicar esses outros dois gibis. Inclusive, você não mencionou, o Plaf apresenta, tem uma história sua que é fantástica, linda, linda, linda. Quem está ouvindo devia ir atrás da Plaf apresenta, porque só tem histórias lindas. Mas a do Lima, porra, se você é fã de quadrinho, cara, você vai amar a história do Lima.
É claro.
Mas eu acho que o grande empurrão mesmo, assim, pro Paulo e pro Fig toparem essa empreitada foi porque eles queriam, porque queriam publicar esse livro no Brasil. Foi basicamente isso.
Então, estava lançando tudo no Brasil e não lançava esse livro. Disse, não, temos que lançar esse livro, né? Acho que foi até uma conversa mais ou menos assim. Ah, então vamos lançar. Como é que será? Como é que lançam?
Não sei.
Vamos ver como é. Tudo nessa linha, assim.
E esse processo, ele vem desde essa publicação? Foi desde esse primeiro contato? Você já está nesse corre, Paulo?
Assim, que esse livro... Tipo assim, eu começava a perceber um novo momento do mercado editorial brasileiro e tudo. Eu acho que esse livro precisava estar disponível, assim, para as pessoas terem ele. É como a Danara falou, é um livro super importante. É um livro incrível para quem ama quadrinhos em geral, assim, pela história, pelos artistas. Depois, outros artistas foram publicados, né? Tipo, Howard Cruz era inédito até então, quando a gente teve contato com o livro pela primeira vez. Até Nazário acabou de ser publicado, né, recentemente, que também está aqui no livro, que é um autor super underground, assim, que você não imaginaria um tempo atrás que conseguiria espaço aqui no cenário brasileiro de quadrinhos. E acabou de sair o livro dele. Enfim, ainda tem gente inédita, né, por aqui. Tem acho que a Jennifer Kemper não foi lançada no Brasil ainda. Enfim, tem um monte de gente, assim, boa. E aí foi quando a gente começou a culminar essa ideia de lançar o livro. E aí a gente entrou em contato com a Fantagraphics. E foi surpreendentemente tranquilo, assim, o processo todo. Adquirir os direitos e tudo. É a primeira edição do livro fora dos Estados Unidos também. Tem esse detalhe, assim, que é interessante da gente. Quando não tem outra edição em outro idioma, isso também, para a gente, é bem relevante, assim, bem importante. Justin Hall está super empolgado, enfim, a gente também está super feliz, assim, de lançá-lo aqui, porque é um trabalho também de pesquisa, de organização dessas HQs importantes. Então, é bem relevante. Uma coisa que eu acho interessante no livro, depois que eu peguei ele em mãos, né, comecei a ler, é que ele é um livro que também fala muito da própria história do movimento LGBT que ia mais, assim, no mundo. A partir dele, você consegue também fazer um percurso, assim, lógico, histórico, tipo, por exemplo, os movimentos que começam a abrir no final dos anos 60, movimentos LGBTs, os quadrinhos que falam sobre o período mais grave da AIDS, né, da epidemia da AIDS, tá tudo aqui, tipo, e organizado de uma maneira que faz sentido, e é um livro esteticamente incrível para quem ama quadrinhos, para quem, né, mas também tem esse viés, assim, mais político, mais
sociológico, né,
um livro, exato. Tem isso também registrado em texto, o livro tem uma parte que também fala um pouco disso, explicando, mas, assim, se você não lê, você acompanhar a leitura pelo quadrinho, você vai perceber esses movimentos, assim, até como esse, por exemplo, como o quadrinho hoje, dessa geração mais nova, dos anos 2000 e 2010, já trata de outras questões, essa coisa mais da identidade.
A própria, assim, complexidade, né, a nossa identidade vai se transformando durante esse período. Essa transformação, ela é registrada nessas páginas, né, nesses quadrinhos, assim, uma coisa que começa ali somente com gay, lésbica, ali no período underground, e que a gente vai chegando mais para o final e já vai tendo mais identidades, mais... você fica por dentro mais dessas letras que fazem parte da sigla, da importância das identidades trans dentro da comunidade, né, as subdivisões. Isso tudo é muito interessante de ver na leitura do livro, assim, além da questão de quadrinho. E é uma ótima, assim, um momento para publicação é ótimo, porque a gente passava, o Brasil passou muito tempo longe de qualquer tipo de publicação desse tipo, assim. Se a gente for perguntar para um público médio brasileiro o que, que é um quadrinho, quadrinho LGBT, as pessoas vão apontar ali para, sei lá, para os personagens DC e Marvel, que são do Vale, que têm o seu mérito de estarem presentes, mas que eles não conseguem alcançar essa subjetividade, que eu acho que é o grande toque, assim, dessas publicações, das histórias que estão dentro aí do Fora do Padrão, do livro, é tratar de dessa subjetividade LGBT que a gente não encontra nesses quadrinhos de indústria, né? Por mais que a gente tenha a identidade, você tenha essa identificação, essa parte mais subjetiva não está lá. Mas, assim, por exemplo, a história do Howard Cruz, tem duas histórias publicadas do Howard Cruz, e uma delas é sensacional, uma história sensacional. Assim. Eu na minha experiência, e é uma outra questão que eu acho que é muito legal, assim, porque uma coisa é você ter a identidade, você ver, por exemplo, Um Beijo Gay, dentro de uma história em quadrinhos, que é uma imagem poderosíssima, que é um imaginário poderosíssimo, né? Você vê um Estrela Polar, você vê um Super-Homem, né? como hoje em dia. São imagens que carregam o imaginário com muita força. Mas você pegar um quadrinho que vai falar sobre como é o pensamento de um dia a dia de um jovem gay dos anos 80, e você vê o tanto de similaridade com o seu próprio processo de pensamento e entrar dentro daquela narrativa da maneira, por exemplo, que o Howard Cruz vai construir, é uma coisa impressionante. Você vai encontrar também em vários outros quadrinhos ali, mas especificamente dessa parte que eu já li, assim, do livro, que não é o livro inteiro, conheço alguns outros autores, porque eu comprei separadamente outras edições, é de encher os olhos. Assim. Tem umas coisas muito, muito impressionantes, e acho que esse é o momento. Né? Pouco tempo atrás, você não tinha o Howard Cruz, como você disse, quando saiu a resenha da Plaf, e era inédito no Brasil. Né? E agora a gente já tem uma publicação dele, Perigosos Sapatos, que eu nunca achei que ia sair no Brasil esse livro. Não só pelo fato de ser um quadrinho lésbico, mas pelo fato de ser um grande quadrinho lésbico, ter muita coisa publicada. Nunca achei que ia ver no Brasil, e hoje está aí publicado. Então, acho que é o momento, né?
A gente pensou também, curiosamente, depois do No Straight Lines, a gente começou a sonhar e também a entrar no nosso radar outros quadrinhos LGBTs interessantes e tal. O Howard Cruz foi um desses nomes, né? E aí acabou sendo publicado uma edição maravilhosa, né? Da Conrad, mas era um quadrinho que a gente tinha vontade de lançar. E também a gente pensou em traduzir o quadrinho da Alison Bechdel, só aquele que fala do teste Bechdel. A gente tinha interesse em fazer uma matéria na Plaf, alguma coisa relacionada, não lembro agora o que. A gente pensou em ir atrás para ver se conseguia autorização, porque a gente também não tinha perspectiva de sair esse O Perigoso Sapato, do Dykes to Out for. E aí acabou saindo pela Todavia.
Então, assim, acho só que um parêntese com relação a isso, que inclusive essa história continua inédita, né? Porque ela não faz parte dessa coletânea da Todavia. O Dykes to Watch Out For é uma série muito longa, né? Muito longa. Essa coletânea que saiu aqui, ele é um livro que no original chama The Essential Dykes to Watch Out For. Então, ele faz um recorte desses vários anos de publicação. Ela é uma tira que conta uma história, né? Então, assim, as personagens... Ela mostra a passagem do tempo para as personagens. O livro faz um recorte para que seja possível acompanhar essa passagem do tempo e o amadurecimento e as mudanças que acontecem na vida das personagens, mas deixa muita coisa de fora. Acho que principalmente devem ter ficado de fora aquelas que seriam fillers, digamos assim. Não acrescentariam nada para essa linha narrativa. E aí a tira do Teste Bechdel acabou ficando de fora também. E aí permanece essa lacuna. Sei lá, vamos ver o que acontece. De repente a gente rouba tudo.
Sabia, não?
É uma boa. Eu não sabia que a história não tinha saído. Curioso isso. E também é uma tira, né? São painéis, né? Que, como era publicado originalmente, uma página...
É uma página, é alguma coisa parecida com uma página dominical, coisa assim, é uma história curta de uma página. E é curioso porque sobre essa questão de se furar bolhas, essa tira ela é um exemplo muito interessante, eu acho que muito pouco explorado ainda em discussões, o quanto ela acabou tendo um impacto em toda a indústria cultural, sabe? Assim, o contemporânea, Tem gente que fala sobre o Teste Bechdel sem nem saber de onde veio o Teste Bechdel, sabe? Entre fãs e pessoas que acompanham a cultura pop, eu acho que dessa geração, talvez poucas pessoas não saibam do que se trata, mas não sabem da origem, não sabem onde foi publicado, não sabem nem quem é Alison Bechdel, na verdade. Mas é uma história de uma página que reverbera assim, para toda a indústria cultural. Isso é um fenômeno. E acho que pouco se fala a respeito disso. Talvez seja uma das maiores conquistas do quadrinho gay.
É a verdade.
E que é uma conquista que vai para além das paredes do quadrinho gay ou das paredes da cultura gay, porque na verdade fala sobre feminismo em geral, fala sobre sociedade em geral. E aí, parte dessa. Eu acho que essa urgência. O Test Bechdel, né, o quadrinho do Test Bechdel, acho que só existiu, o raciocínio por trás dele só existiu, porque são quadrinistas que trabalham com essa urgência que é ser gay numa sociedade patriarcal machista. Né? Então, eles transportam para isso, transportam para as páginas esse material. Né? Dentro dessa coletânea, tem além do Howard Cruz, né, que ainda tem o material do Wendell. Esse aqui é uma encadernadazinha espanhola que do Marcão, o Marcos Maciel da Raio, trouxe para mim de presente. E tem uma história que está na coletânea, né? Mas tem um autor que eu gosto muito, que está na coletânea na parte final, porque a gente falou, né, que ele começa lá no pessoal do Underground e aí vai transitando até os quadrinhos mais recentes. E esse tem um autor recente que eu adoro, que está publicado nessa revista, né, que é o Ed Lucy, que publica esse Woveable Oaf. Né, que eu tinha comentado que são tantas, é um percurso histórico tão grande que vai mostrando as complexidades aí do universo LGBTQIA+, inclusive tem os quadrinhos dos ursos, né, tem um quadrinho bem tocante que é do Emile, né, do Fabrice Meaux, que é um francês, um quadrinho francês que está nessa coletânea, que é um quadrinho lindo, que tem um traço meio novelle vague, assim, com uma narrativa com imagens muito detalhadas, tem uma pegada um pouco dos desenhistas de bara japonês, assim, que fica explorando aquelas texturas. É um quadrinho bem bonito que tá na coletânea também e que vai falar justamente dessas subculturas aí. Esse Woveable Oaf, ele já foi publicado no Brasil numa outra coletânea, o Mês do Orgulho, se não me engano, uma...
Love is Love, Amor é Amor.
Isso mesmo. Essa coletânea, Love is Love, né, ela foi lançada com apoio às vítimas da boate da Pulse, e aí saiu uma história do Ed Lucy nessa coletânea, que foi a primeira edição publicada no Brasil do personagem do Woveable Oaf, e agora vai ser a segunda, porque esse quadrinho vai sair, e vai sair essa segunda história do Woveable Oaf, que são histórias que foram publicadas nessa edição número 1. Quem estiver acompanhando o Lasercast, quiser dar uma olhada, a gente tem um post com as imagens dos quadrinhos que a gente está comentando aqui. E aí eu vou colocar essa Woveable Oaf, que é um quadrinho que para mim é muito legal, assim, porque ele saiu na época mais ou menos que eu saí do armário e ainda estava naquela coisa de me identificar com a comunidade e tal. E aí tem esse quadrinho que é desses caras grandes, cabeludos, mas que tem um enfoque muito legal em música. O personagem é um cara grandão, careca e barbudo, que é fã do Morrissey. E aí na hora que eu li, eu falei, cara... É esse quadrinho. Hoje em dia, Morrissey tem suas questões lá e a gente precisa sempre olhar de forma bastante crítica para ele. Mas aqui é interessante como o Ed Lucy vai trazer a música, vai trazer a cultura das bandas de rock para dentro desse universo gay que ele constrói, que é muito divertido, que é muito que tem um visual muito interessante, assim, é muito específico a maneira como ele cria os personagens. Vai estar aí no fora do padrão, vai ser ótimo poder ver material publicado nacional de novo do Ed Lucy aqui no Brasil, assim. Então é uma coletânea que precisa, que vai sair, eu já vejo ela nas minhas mãos.
Não existe opção. Você que está escutando, o Mês do Orgulho passou, mas ele está sendo gravado no Mês do Orgulho, então saiba que não ajudar o Vale no Mês do Orgulho é crime, segundo a ditadura. Mas brincadeira, gente, mas brincadeiras à parte, é de fato uma coletânea muito, muito abrangente, muito, assim, muito, muito reveladora de toda essa produção que... Como eu vim dizendo, ficou restrita aos armários editoriais ao longo das décadas e que traz artistas de características muito díspares. Esses dois artistas, por exemplo, que o Limão citou, eles têm histórias completamente diferentes entre si. O Fabrício, eu acho que é No, que se pronuncia, porque é um sobrenome que eu acredito que seja francês, Neaude. Desculpa, gente, acho que se escreve Neaude, gente, mas eu não sei, quando, talvez eu vá no Google descobrir como se pronuncia, mas acho que deve ser No. Mas ele tem uma história chamada Emily, que é fora do padrão, né? Que é de uma delicadeza, assim, uma coisa, como o Lima falou, assim, de um traço muito, muito bonito mesmo, assim, muito, muito singular. E é uma história muito, muito, muito delicada. Enquanto a história do Ed Luce, que tem na coletânea, desse título que o Lima também citou, o Uwe Boll-Wolf, a história se chama... Worst Dates, piores encontros. Então, assim, é uma outra pegada, completamente diferente, sabe? E mostra justamente essa diversidade de estilos, que é, inclusive, se mostra na... O livro se divide em três partes. E elas mostram justamente o quanto essa produção sempre foi diversificada, mas foi justamente crescendo de acordo com o crescimento da própria comunidade, da ascensão de outras pautas e outras identidades e expressões, sabe, dentro da comunidade. Então, a primeira parte, a gente estamos no processo de tradução, então os nomes não podem não ser exatamente esses os que venham a sair no livro, mas a primeira parte é os quadrinhos saem do armário, tiras de humor gay, quadrinhos underground e literatura lésbica. A segunda parte seria arquivar sob o nome queer. Então, de comics com X para comics, ou seja, saindo do underground para o mainstream, né? Zine Spunk e a arte durante a praga, que foi o que os meninos estavam comentando mais cedo a respeito do impacto da epidemia de HIV na comunidade LGBT. E a terceira parte se chama Um Novo Milênio, criadores trans, webcomics e a saída da marginalização. Então, é realmente, assim, muito, muito abrangente, eu não tenho outra palavra, mostra justamente o quanto a nossa comunidade ela é diversa, e o quanto as pessoas são diversas, e o quanto os quadrinhos são diversos. É um livro muito, muito importante, acho, em vários sentidos. E só um asterisco, no Brasil, o Amor é Amor saiu pela Geektopia.
Essa terceira parte do livro... para quem for um leitor veterano de quadrinhos e conhecedor e tudo, é uma surpresa boa, assim. Tem muita coisa lá para você descobrir. Muitos autores e autoras, assim, que fogem do radar, sem falar toda a parte inicial do livro, né? As duas primeiras partes que são históricas e, enfim, também de autores que já estão publicados no Brasil, mas que trabalhos que não saíram ainda, né? Como é o caso do Howard Cruz. A história do Howard Cruz é linda demais. É emocionante, assim, é muito delicada, é incrível. Assim. Tem uma história de Wendell, né? Que é essa obra dele que o Silvio falou, que Lima falou, que também mereceria lançar aqui no Brasil esse quadrinho, ou uma coletânea de histórias, enfim. Tem muita coisa interessante. É um quadrinho que é muito focado, uma antologia que é muito focada na produção norte-americana, mas que vai abrindo ali umas estradinhas para outras regiões, o que também nos instiga, assim, né, da gente fazer algo aqui no Brasil, que falta essa documentação também desse quadrinho LGBT, que também dialogue com a história LGBT do Brasil, ou seja, tudo que a gente está vendo aqui no Fora do Padrão, a gente conseguiria fazer aqui também no Brasil, com essa mesma proposta.
Até abrindo para, sei lá, América do Sul ou Portugal, sim, a gente não faz ideia, né, das produções de quadrinhos de autores gays LGBTQ desse país ou do restante da América do Sul, né, que com certeza existem, mas que também valeriam ser catalogados. Tem alguns nomes, para quem já lê quadrinho há muito tempo, tem alguns nomes que são curiosos, assim, tem o Eric Chanoway, né? O Eric Chanoway que no Brasil é conhecido por ter publicado aquele quadrinho que é o Roteiro do Moebius, O Príncipe de Alós, saiu pela Editora Globo há muito tempo. Ele fez um monte de quadrinho para Marvel e DC, né? Um cara que tem um desenho bem bonito e ele está com uma história, né? Chama Happy Ever After, e que está com uma história publicada, que está na coletânea, né, dos quadrinhos, dos Fora do Padrão, na coletânea Fora do Padrão. É um quadrinho bem bonito, assim, a arte dele é bem, bem bonita de se ver. Tem um quadrinho do Chelsea Boys, que até que me apresentou foi o nosso amigo James Figueiredo. Vou dar um beijo pro James, esse filho.
Beijo, James, te amo.
E tem o Ralph Cone, cara, que tem uns quadrinhos mais engraçados. As duas histórias que ele tem, né, nessa coletânea são hilárias, assim, eu acho muito bom. O Ralph Cone, ele tem uma qualidade, por que meus Ralph Cone estão emprestados, né? Porque eu empresto esses quadrinhos principalmente para os meus amigos héteros. Que eu falo, cara, isso aqui é engraçado para qualquer pessoa que for ler, cara. Então pega aí, dá uma lida que você vai curtir. E aí eu vou distribuindo.
E Ralph Koenig, para mim, era a coisa mais gay que podia existir no quadrinho publicado aqui no Brasil, assim. Era uma coisa que eu, tipo, ficava passado, assim. Tipo, era a coisa mais absurda e diferente que era publicado por aqui, né? É o Ralph Koenig. E aí, leve engano meu, né, de adolescente. Quanta coisa tinha também para ser publicada aqui como isso, né? E não era. E, tipo, você não sabia que existia, né? É, pena que Ralph Koenig nunca mais deu as caras aqui, né? Eu vou até checar se tá em catálogo ainda.
E é engraçado que quando ele em catálogo, acho que não, porque depois que saiu pela Via Letra não saiu mais nenhum lugar, né? Eu acho que a gente talvez consiga encontrar em sebos e afins. É. Mas é engraçado justamente por isso, né? Quando os livros dele saíram aqui, a gente nem tinha, de fato, essa... Isso era começo dos anos 2000, né? A gente não tinha esse mesmo espaço na agenda pública, e muito menos no cenário de quadrinhos, sabe? Essas discussões sobre diversidade de gênero, sobre diversidade de orientações, enfim. E eu acho que acabou passando muito batido por isso. Muito embora tenha sido mais ou menos a mesma época em que a gente teve a publicação do Fun Home, ele transitou, assim como na sua cena original, ele transitou muito pelo underground, né? Agora eu lembro até hoje, assim, eu era muito nova, começo dos anos 2000, eu tinha, sei lá, um pouco menos de 20 anos, estava chegando aos meus 20 anos, e, assim, hoje talvez quem está chegando aos 20 anos pode ser muito mais esperto do que eu era muito mamão, como a gente diz aqui. E eu lembro de estar na loja do Lima, a Kingdom Comics, que na época não era a loja do Lima, mas era a loja do Lima, era a loja do Marcão. E pegar, assim, um exemplar. Eu lembro de ver um exemplar de um Homem Ideal, eu lembro da capa, e, assim, passar totalmente batida por aquilo, sabe? E eu me arrependo amargamente disso, né? Acho que é uma oportunidade de reencontrar justamente com um autor com o qual eu ainda não tinha estabelecido um diálogo, até porque eu não tinha estabelecido um diálogo nem com a minha própria identidade. E acho que é uma oportunidade para todo mundo que passou, de fato, assim, sem conhecer essas histórias, esses autores, de ver agora essa produção e como ela pode ser totalmente transcendente com relação a esses rótulos, apesar de dialogar muito com esse, como a gente está dizendo, com o nosso cotidiano. E tem mesmo, a gente tem que expor, assim, a nossa realidade, não só com relação às mazelas, obviamente, contra as quais a gente ainda luta, mas também as partes engraçadas que dizem respeito justamente às questões de relacionamentos humanos. E é como o Lima estava dizendo, são histórias que dá para emprestar para... que você tem que emprestar, inclusive, para os seus amigos héteros. Eu estou olhando, inclusive, agora para uma das primeiras histórias do Koenig no livro, e é realmente, assim, hilário. E é um tipo de humor que você só precisa saber 10 centavos de história para poder acessar o tipo de humor do qual ele se utiliza nessa história. Assim, é foda, é bem foda.
E tem três autoras nesse livro que valem o registro, assim, que, putz, é algo importantíssimo da gente ter publicado no Brasil, que são três nomes assim super importantes do quadrinho, que é a Trina Robbins, né, que a Tandara já citou, a Mary Wings também, e a Jennifer Kemper. As três estão no livro, são três nomes assim, três mulheres foda do quadrinho underground, do quadrinho LGBT. São nomes que mereceriam estarem mais reverenciadas, assim. Acho que a Trina Robbins deve estar com mais de 80 anos hoje, 84 anos. A Mary Wings também, mais de 70. Enfim, são autoras que são importantíssimas para o quadrinho, acho que em geral, né? E são inéditas no Brasil. Não tem nada delas publicado aqui, né? E são autoras seminais assim para a cena de quadrinhos, como os seus contemporâneos, que ficaram muito mais famosos, né, e foram bastante publicados por aqui, e tem também uma produção que lá fora ganhou edições organizadas, bonitas, que reverenciam, né, o trabalho delas, mas essas edições ainda não estão traduzidas, né, para o Brasil, não tem edição aqui. Sobretudo o trabalho da Trina Robbins, né, tem material dela assim bem bem bonito, legal. Eu não tenho as edições gringas, sou louco para comprar. Enfim, e essas três autoras estão aqui no Fora do Padrão, e isso é muito foda, isso é muito legal, a gente publicar essas autoras aqui pela primeira vez.
Com certeza. Inclusive, a história da Mary Wings na coletânea é uma história muito legal. Essa é aquela Child Labor, que fala sobre uma. É a memória de um casal dos anos 20, né, de lésbicas, que a menina foi tirada da família para ser filha de uma menina milionária. E aí ela é tratada como prostituta, praticamente, assim, num nível muito escroto, mas a história é contada sem vitimismo, assim, não, vitimismo não é a palavra certa, mas ela não tá se colocando numa posição, ela está se colocando na posição dela durante a narrativa toda, e ela manda um grande foda-se, assim, no final. É uma história muito boa, assim, uma história bem interessante,
A história é foda.
e que mostra muito essa coisa do um pouco do da diferença de timing dessas narrativas. Porque se a gente pega, por exemplo, o Trina Robbins, né, essa geração dessas autoras, elas, de certa forma, elas são se contrapõem a esse levante do underground comics do Crumb, não nos princípios da publicação, mas com todo o machismo que está presente nesses quadrinhos, que todo mundo sabe, né, que com certeza é um dos motivos que fazem com que esses quadrinhos façam tanto sucesso no Brasil, que a gente não tem uma coletânea de women's comics no Brasil, mas tem todo o material do Crumb publicado, por exemplo, quase todo, porque a gente sabe o país que a gente vive, e a gente sabe o tipo de público, né, que existe. Mas agora que as coisas estão mudando, que os espaços estão se abrindo, assim, que se abrindo em termos, né, a gente está no momento em que espaços foram abertos, né, nada foi aberto gratuitamente, mas é um momento interessante de ter essas autoras publicadas, de ver esse outro lado desse underground, esse outro lado de 1968 ser publicado aqui no Brasil e ter esse espaço. Eu acho que essa coletânea, ela é um ótimo pontapé para isso, até para ver, por exemplo, essa edição do Women's Comics, que saiu também pela Fantagraphics, poder a gente ver uma versão dela aqui no Brasil, né?
É um livrão gigante.
É.
É um tijolão, dois volumes, eu acho. Jennifer Kemper é outra autora assim que, putz, os quadrinhos dela que estão aqui na Fora do Padrão são muito bons também. Assim, ela tem um sarcasmo assim, e são engraçados também, né? Tem uma tiração de onda com os héteros, enfim. Ela é muito foda, assim, também. É uma autora que as pessoas vão curtir e descobrir.
Com certeza, com certeza. E falando sobre um aspecto técnico, vocês lançaram a divulgação, foi durante a PocCon? Como que foi esse processo lá? E falando sobre lendo o material, né, os paratextos que estão lá no livro, sim, e fala um pouco sobre as convenções de quadrinhos que são para o público LGBT, que começaram a se abrir nos Estados Unidos, e agora a gente tem a PocCon, que está rolando aqui com uma edição de sucesso, mais uma edição de sucesso, que eu não pude ir ainda, mas que eu ainda vou em algum momento. Como que foi esse lançamento lá da campanha? Como que foi a feira em si, a presença de vocês lá? Como que foi esse feedback?
Cara, então, o nosso objetivo inicial, a bem da verdade, era ter lançado o livro na PocCon. Só que a gente viu que, enfim, diante do todo o resto que a gente tem que fazer na vida e do tempo que a gente teria para produzir o livro e lançar a campanha também e tudo mais, infelizmente ia ficar inviável, mas teria sido, de fato, assim, o ambiente, o evento ideal, porque foi incrível, assim, foi um dos melhores eventos que eu já tive a oportunidade de participar, tanto como público quanto como feirante, digamos assim, porque é um ambiente muito, cara, muito leve, muito tranquilo, assim. Eu tava vendo agora mais cedo, inclusive, que eles divulgaram o total de público dos dois dias, foram 12 mil pessoas, sabe? Tipo, um evento que começou com 3 e hoje em dia já chama 4 vezes o público, sabe? Porque é justamente um ambiente em que as pessoas que amam histórias em quadrinhos, elas podem estar protegidas desse aspecto tóxico que ainda permeia a indústria e a cena, sabe? De todos os estereótipos de masculinidade ortodoxa que são muito identificados ainda com a cena de histórias em quadrinhos por uma série de questões, desde, obviamente, a predominância de homens cis, hétero, brancos na produção de quadrinhos, porque essa é a predominância em todos os campos socioeconômicos, culturais, dentro de uma sociedade patriarcal. E que chegam até a disseminação do gênero de super-heróis, que também é contaminado por muitos estereótipos e muitas fantasias ligadas a esse estrato social. E aí, obviamente, como você disse, nós que não fazemos parte desse espectro, abrimos caminho em tudo, como é em tudo e em todos os lugares, a força na marra e dando a cara tapa, e agora a gente tem esse espaço que foi criado pelo Mário e pelo Rafa, que também são quadrinistas, dois grandes quadrinistas. O Mário, inclusive, tá lançando a edição completa do seu Bendita Cura, né? Publicando, inclusive, fora do Brasil, que é uma conquista, sabe, assim, tenho nem palavras para dizer o quanto eu fico feliz de ver uma obra como essa nascendo na nossa cena e chegando em outros países, sabe? Enfim, aí, além de tudo, eles agora criaram esse espaço para que a gente possa justamente celebrar não só o amor que a gente tem pelas histórias em quadrinhos, mas quem a gente é, sabe? É tipo uma parada gay misturada com convenção de quadrinhos, é foda. E aí foi muito bom, cara. Foi muito bom estar lá, foi muito bom encontrar pessoas, não só, porque, enfim, fica. É como se fosse uma. Pode passar a impressão de que é mais um encarceramento numa bolha, mas não é só isso, sabe? É só um ambiente seguro. Porque, obviamente, não tinham só pessoas do Vale lá, assim, tipo, tinham também as pessoas que sabem que o Vale faz parte da sociedade, sabe? Que tem, enfim, que a gente tem o nosso espaço, cara. E aí você tinha, sei lá, tinha vó com o neto, sabe? Tinha criança, tinha os nossos amigos que não são do Vale, mas que estão de boa em transitar pelo Vale. Tinha todo tipo de gente num ambiente seguro, e isso é que é lindo, assim. Foi muito foda. A recepção da campanha foi muito positiva, assim. Muita gente ficou curiosa, muita gente ficou interessada, muita gente percebeu o quanto pode ser importante ter esse livro no nosso mercado, sabe? Nas nossas prateleiras. Inclusive porque, se não for a nossa edição, ele está esgotado nos Estados Unidos também, sabe? Tipo, não dá para comprar na Amazon também, gente. Então, assim, se você ficou curioso, por favor, apoie a nossa edição, que vai ficar bonita, vai ficar bacana. Eu prometo melhorar muito na tradução. Enfim, foi foda, assim. A POC foi um evento que eu quero estar todo ano agora. Espero que ele só cresça cada vez mais e se firme cada vez mais como um dos principais eventos do calendário de eventos de quadrinhos no Brasil, porque isso teria uma força imensa, assim, seria extremamente significativo, não só para a nossa cena, mas para o cenário cultural como um todo, sabe? Você tem um evento focado no, no na comunidade, na produção e no público LGBTQIA+, fazendo parte de um calendário que conta com outros eventos como o FIC, de BH, ou como a CCXP, sabe? E aí você tem a PopCon. Cara, isso é muito importante, isso é muito grandioso. Eu tô muito poker.
Eu só não tô poker que nem você, porque ainda não fui. Mas ano que vem eu vou. Isso é uma promessa.
Ficou
Vamos,
forte.
amigo. E vamos lançar um gibi, amigo, na PocCon.
Vamos lançar assim. Não, não, tô falando
Tá
agora.
lançado o desafio e o
Bêbado,
convite.
bêbado pela emoção, mas eu quero. Tenho planos.
Vamos.
É muito foda. E, tipo, já foi para um lugar novo, porque no anterior não estava cabendo de tanta gente que já estava. Aumentou para 2 dias, e a galera já viu que esse já tem que ir para um lugar maior ainda, tipo. Enfim, foi um sucesso, assim. Foi. As pessoas passaram 1 hora na fila, uma galera muito interessada. Foi bem legal, assim. A gente curtiu muito. E lançamos lá, né, o quadrinho, o Fim de Tarde, de Chico Lacerda, que ele também super foi a primeira feira dele de quadrinhos. Enfim, foi lindo.
Pô, que legal, assim, no ponto de vista, Paulo, de editorial, assim, você acha que a PocCon, ela tem o mesmo potencial de você fazer lançamentos direcionados para ela, assim, o público é um público que vai para comprar quadrinho em uma quantidade significativa, ou ainda tem muita gente que vai passear, conhecer, sem necessariamente, não estou fazendo nenhuma crítica a esse público, mas só um ponto de vista editorial, assim. Você acha que o PocCon ele já é um calendário para lançamento de publicações LGBT que ia mais?
Eu acho, pensando como editor, eu acho que é bem estratégico para a gente, né? Sobretudo para nossa proposta editorial, colocar a POC como um dos principais eventos. Assim. A POC, o FIC, eu acredito que as editoras pequenas e médias, né, os selos, enfim, eu acho que eles precisam muito pensar nessas janelas de oportunidade para lançar os quadrinhos, né? Para começar a construir o público mais fiel e tudo. Então, acho que é impensável a gente não pensar nada para POC, assim. Então, a gente já pensa no que vem na POC, o que é que a gente vai levar. É tudo pensado nessas janelas, assim, para a gente poder e começar a construir um público, porque mesmo a PLAF tendo feito muito sucesso, esgotado algumas edições, a gente ainda encontra muita gente que não conhece a PLAF, a gente ainda apresenta muito a revista. A mesma coisa é o Grito, que é conhecido como um site, mas que também agora está publicando. Então, é um trabalho que a gente vai construindo. Começamos agora, né, com esse selo, então para a gente também é importante utilizar essas feiras como um espaço para a gente também se firmar, assim, editorialmente, né, assim, nossa proposta. Então, eu acho que a POC talvez seja um dos espaços mais relevantes para a gente, né? Porque a gente quer publicar, porque a gente quer se mostrar, assim, para a cena, para o mercado, é bem importante. Eu acho que foi bom essa primeira experiência da porta. Eu nunca tinha ido nem como público, como jornalista.
Oh, que bom, que bom. É importante, assim. A única vez que tive participar de uma experiência próxima foi justamente aquele FIC que teve como homenageada a Laerte, que eu acho que foi um FIC bastante direcionado, né, para público LGBT, que é mais, e aí eu pude sentir esse tipo de segurança, que eu acho que é o tipo de segurança que a gente tem no evento como o POC, de você poder ficar à vontade, com quem você é, com quem você está, sentir à vontade consigo mesmo, sem ter medo de nenhum tipo de ataque ou represália, e eu acho que isso é uma das chaves do sucesso, assim, né, eu acredito, da POC. Como espaço de segurança.
Exato. A POC, ela é que nem o FIC, né? O primeiro FIC nosso como feirantes, né, como expositores, foi incrível, foi assim maravilhoso. A gente já tinha ido como público, como para cobrir, né, e tal, mas a primeira vez como feirante, assim, como expositor, foi maravilhoso. Foi uma experiência assim incrível. Acho que a POC e o FIC são dois eventos assim que para a gente são bem relevantes, importantes.
E Flora, com relação à campanha, assim, além do fora do padrão, né? E vocês estão com a campanha. Como que vai ser a campanha? Já está lá no Catarse o material? Tem um acesso direitinho? Como que vocês estão pensando a campanha? Ainda tem tempo, né? Ele foi lançado agora, ainda tem um tempo que está rondando, né? Quais são os planos aí?
Então, a campanha está no ar, no Catarse, apoiando. Você consegue o maior desconto possível para o livro, um livrão com mais de 300 páginas, colorido, papel offset, de alta gramatura, enfim, um livro super lindo e incrível, e com descontos e também brindes, né? Você pode conseguir também prints, postais, ecobag, enfim, vários brindes relacionados à obra. E também a edição brasileira vai ter prefácio exclusivo, né? A gente não vai adiantar ainda de quem que vai escrever, mas a gente vai ter também um material exclusivo para a edição brasileira, além dos materiais que o livro já tem dessa parte mais histórica, contextualizando a relevância da obra para a história dos quadrinhos, para a questão dos direitos LGBTQIA+. Mas a gente também vai localizar aqui para o Brasil um pouco dessa relevância dessa obra. Então, vamos convidar pessoas para escrever, e mais para frente a gente vai revelar. E você pode apoiar a campanha com várias opções de recompensa, incluindo também, se você morar em São Paulo ou no Recife, receber a obra em retirar em mãos nos lançamentos. Mas, enfim, tem várias opções de lá para você apoiar. Tem a opção também de você apoiar recebendo edições da Plaf Apresenta. Se você perdeu alguma edição da Plaf ou da Plaf Apresenta, pode conseguir com desconto. Está bem mais barato do que comprar a Plaf separadamente. Então, é uma oportunidade boa também para você completar a coleção, caso você não tenha todas as Plafs. Enfim, a campanha está no ar, catarse.me/fora do padrão.
Ah, muito bom saber.
Valeu,
Bom
mano.
saber que tem um prazo bom aí para todo mundo participar. Agora eu fiquei curioso aí com esse prefácio, não precisa revelar não, mantém o segredo. Depois vocês podem me dizer em off, eu não vou dizer para ninguém, vou manter em segredo.
Sigilo.
No
Fora do
sigilo,
meio.
fora do meio. E com relação a outras publicações, a Plafis edições novas, o que que vocês têm de planejado aí para esse segunda metade de 2023, além da campanha do livro e do lançamento?
A gente lançou na POC o Fim de Tarde, né? A primeira parte, na verdade, do Fim de Tarde, do Chico Lacerda, uma autobiografia em que ele explora a descoberta da homossexualidade dele. Ela vai ter três partes. Então, a gente lançou a primeira lá na POC, a segunda está prevista para ser lançada na CCXP, e a terceira provavelmente no FIC, ano que vem, em BH, se o FIC for demorar muito para acontecer. se só acontecer de novo em agosto ou setembro, aí a gente adianta o lançamento, mas em princípio é isso. E aí, por enquanto, são esses, assim. A gente está planejando também uma Plaf presença nova, uma Plaf nova, em que a gente vai, a gente está planejando uma reformulação do projeto editorial da Plaf, nessa retomada do projeto, mas a gente não tem ainda necessariamente datas, mas esses são os planos, assim. As inéditas são essas, acho que a gente vai continuar também, são essas, a Plaf Apresenta e a Plaf em si, mas a gente tem algumas outras ideias também, mas tudo ainda muito muito incipiente, digamos. Estamos discutindo tudo e, a bem da verdade, vendo também, esperando o sucesso da campanha do Fora do Padrão. E assim que a gente conseguir parir esse bebê bem rechonchudo e colorido, colorido em vários aspectos, por sinal, aí a gente começa a pensar os próximos passos, porque é isso, assim. Não é uma editora, não é uma, sabe, não é uma empreitada grande, são só alguns malucos querendo parir uns gibis, então a gente ainda precisa ver um passo de cada vez. Mas vai rolar, tá rolando.
Pô, aí, mas a seleção tá legal, né? Esse fim de tarde é do Chico Lacerda, que eu vi aqui, é pernambucano. Não conhecia o Chico Lacerda, nem o pessoal da Realeza, nem todo mundo ligado em quadrinhos. Não. Tem gente que não sabe das coisas, eu sou um bom exemplo disso. Mas como que foi o approach, assim? Vocês que procuraram o Chico Lacerda, ele que apresentou o projeto para vocês, já conhecia o material dele? Como foi essa publicação?
O Chico é de cinema. Ele na verdade, ele é professor e profissional de cinema. Ele começou a fazer quadrinhos recentemente, na pandemia. Quem conheceu ele primeiro foi o Paulo, e eu não sei se o Paulo conheceu ele por intermédio do Figueroa, porque eu sei que o Chico e o Figueroa já trabalharam juntos em alguns filmes. Foi isso, Paulo?
Na verdade, Chico, ele tem uma produtora chamada O Surto e Deslumbramento, que faz filmes com essa temática LGBT e tudo mais. Eu conheci Chico muito, acho que fazendo matérias sobre isso. Acho que o Grito deve ter feito um perfil sobre o surto com a época. Aí a gente começou a se falar. Alexandre Figueroa tem uma proximidade com o Chico também, porque eles são vizinhos. Eles têm uma. Lá em Itamaracá, eles têm casas de praia lá próximos, então já eram amigos. E a cena cultural, o Recife, é muito. Todo mundo acaba se conhecendo, né? E aí a gente foi se aproximando. Eu nunca imaginei que ele desenhasse, que ele, enfim, era uma coisa totalmente. Não imaginava, né? Sabia que ele era cineasta e também professor de cinema. Mas na pandemia ele começou a fazer umas tiras falando. Primeiro ele começou a fazer uma tira sobre meditação, e aí foi explorando um pouco mais esse quadrinho meio autobiográfico, que ele não apresentava, não mostrava. Aí ele começou a falar: olha, estou fazendo um quadrinho assim e tal. Foi apresentando para a gente, e aí aos poucos ele foi colocando também na internet esse material. E eu fiquei impressionado, achei super delicado, subjetivo, enfim, com nuances, e tem essa pegada de referência da cultura pop, que eu também acho legal. E aí ele é um leitor também de quadrinhos recente, digamos assim. Ele falou que passou muito tempo afastado dos quadrinhos e retornou agora. E aí a gente começou a publicar ele primeiro na Plaf, na revista Plaf, depois na Plaf Apresenta, e aí finalmente ele apresentou o projeto para a gente, que tinha três partes e tudo mais. E aí a gente achou que era hora de a gente aproveitar isso para também lançar esse quadrinho dentro do.
Na real, sendo bem, bem verdadeira mesmo, o que aconteceu foi que ele publicou essa história na Plaf Apresenta, que é uma espécie de prévia desse gibi, que é o Fim de Tarde. E aí existia essa conversa, de fato, para que ele Porque ele falou, ele mandou a história para a Plafa Apresenta e disse, tô ampliando essa história e tô a fim de publicar, essa história mais longa e tal, não sei o que, não sei o que lá. E aí a gente foi conversando, vamos então fazer e tal, não sei o que. Publicar ela inteira, gibizinho, não sei o que. E aí, só que era uma coisa que ia ser mais para frente, na real. A ideia era que fosse para algum dos eventos do fim do ano. Só que aí, quando a gente percebeu que a gente não ia conseguir lançar o livro na POC, o Fora do Padrão, a gente ficou, porra, mas a gente precisa levar alguma coisa para o evento, alguma coisa nova. E aí o Chico disse, cara, eu terminei a primeira parte já. A gente disse, então vamos. Então vamos logo. Então é isso. A gente não contava de fato com a agilidade de produção do rapaz Chico Lacerda. Então a gente meio que inverteu os planos, assim. Era para ser primeiro um, depois o outro, e aí foi primeiro o outro e depois vai ser esse um. E é isso.
Eu meio que sabia que ele estava um pouco avançado nessa produção, porque ele tinha me chamado para ajudar a escrever o projeto em editais, assim. Acabou não rolando, né? Ainda na época da pandemia. Mas ele agora está já terminando. A terceira parte aqui não tem nada ainda, mas a segunda parte está bem, já começou a produção e tudo, já está bem encaminhado. Uma coisa que o Danara estava falando, que sobre a gente está muito esperando o resultado da campanha, do Catarse e tudo mais, e também assim, é que a gente está lançando esse selo, faz parte do Grito, mas assim, a gente não está criando uma editora, né? Então, tipo, ainda tem também todo o trabalho que a gente faz, assim, o Grito em si também já dá muito trabalho, e aí a gente também não quer criar assim, um volume de lançamento, enfim, como editora e tudo mais, não sei, né, no futuro também estou falando aqui, mas vai que bomba, enfim, a gente, isso acaba se tornando a atividade principal, mas ainda é um selo ligado a um site que já tem um nome, enfim, já está rolando, já tem uma produção. Ele é muito isso, assim, a proposta do selo é muito ficar remetendo ao que a gente já trabalha, tanto no Grito como na Plaf mesmo.
Ah, legal, legal. E assim, a gente passou agora por esse período de pandemia e desgoverno, e para a nossa comunidade foi um momento de muita angústia, muito sofrimento, que se traduziu em trabalhos, né? Então, eu imagino que agora, de 2023 para 2024, ainda tem muito trabalho que é resultado desses anos, né? Desses anos de pandemia e de desgoverno que a gente passou. E é legal ter ter as portas abertas para a publicação desses trabalhos, né?
A gente chegou a ser perguntado várias vezes, assim, sobre como mandar e tal, só que a gente sempre teve a ideia de abrir chamadas públicas, digamos assim, para publicar, tanto na Plaf quanto na Plaf Apresenta, mas na verdade a gente nunca teve perna para levar essa ideia adiante. Assim, sempre foi uma coisa que a gente quis fazer, assim, procurar pessoas que ainda não tinham tido a oportunidade de publicar numa revista impressa e tal. E com a Apresenta a gente conseguiu isso mais ou menos, assim. Só que não foi uma... Não foi a gente não abriu chamada, assim. A ideia inicialmente seria essa, mas aí, mais uma vez, a gente barrou um pouco no quesito tempo. É sempre a maior dificuldade que a gente tem, é conseguir equilibrar os vários pratinhos de tempo com todas as outras nossas funções profissionais. Assim, eu sou tradutora, eu sou editora, o Paulo é editor, jornalista, professor, pai. Então, assim, é muita coisa. E aí a gente meio que acaba tentando agilizar os processos ao máximo. Então, assim, na Plaf Apresenta a gente trouxe autores novos que não tinham ainda publicado em nenhuma revista impressa, mas resultado de uma busca ativa, né, da gente ir atrás de nomes que a gente cujo trabalho a gente curtisse para compor publicação, além de outros autores veteranos como você. Mas é uma ideia, assim, a gente ainda não desistiu dessa ideia de conseguir, assim, abrir um chamado, ter um tempo para fazer essa curadoria e tal. A gente vai rolar, talvez agora até na Plaf Apresenta 2, quem sabe. Vamos torcer.
A gente está com muitas ideias, enfim. A Plaf Apresenta, ela abre muitas possibilidades, assim, para a gente. A gente pensa em muitas, sei lá, temáticas, fazer alguns recortes, assim, etários, de localidade, de território, enfim. É um projeto que a gente quer manter essa regularidade de uma Plaf e uma Plaf Apresenta. É nosso plano, assim, né? Se a gente vai conseguir, não sabemos. Mas é o que a gente tem como proposta, ideia.
Ah, beleza, beleza. Pô, a gente tem esse No Straight Lines, né? O Fora do Padrão, saiu pela Fantagraphics. O Women's Comics saiu pela Fantagraphics. Eu não sei se existe mais alguma editora, assim, se existe mais um projeto que vocês, não digo nem têm intenção de publicar, porque a gente sabe que vocês têm a perna de vocês, né? Mas existe algum outro projeto que vocês sonham um dia publicar, além do Fora do Padrão?
Pô, se a vida fosse bela, eu queria publicar o Women's Comics. Cara, você já viu a caixa que a Fantagraphics lançou do Women's Comics? É uma coisa fabulosa, é um negócio assim... É lindo, 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 lindo. Como eu queria ver isso no Brasil. Eu acho que é um projeto difícil de trazer nas atuais circunstâncias, porque ele é caro, né? Assim, é uma caixona, grande. São dois tijolos. Mas, sei lá, de repente, quem sabe, até uma versãozinha reduzida.
Não sei. Tem muita coisa que eu queria publicar. Nossa, nem... De quadrinho LGBT histórico, por exemplo, tem um montão de coisas, né? No Horde, você tem um monte de coisas. Eu queria publicar o trabalho da Trina Robbins. Ela é uma... ela tem um montão de material para publicar. Tem um material que ela também faz curadoria, que ela é uma pesquisadora fuderosa. Assim, então, ela tem muito, muito livro que ela faz uma pesquisa de história das cartunistas. Tem Jennifer Kemper, um montão. Quadrinho de sapatão, enfim. Um monte de trabalho dela. Ah, eu descobri que o Justin Hall, né, do No Straight Lines, ele tem uma outra antologia que é sobre quadrinho LGBT de terror. Então, eu fiquei impressionado. Enfim, tem uma par de coisas, assim. Agora, eu tenho muito essa ideia, né, eu e Dandara, da gente fazer uma antologia no Brasil, né, do quadrinho LGBT brasileiro. Então, isso também... do Brasil, da América Latina, tem muita coisa também que valeria a pena a gente publicar e super casaria com a nossa proposta.
Essa história da América Latina que você citou mais pro começo, Limão, deu uma coçada aqui, assim, tipo, porra, de fato. Uma antologia... Porque a gente vinha pensando numa... de fato, em reproduzir o projeto do Fora do Padrão numa antologia brasileira, mas quem sabe uma antologia sul-americana? Assim, a gente tem uma desconexão muito grande com o quadrinho da América dos outros países da América do Sul em geral, né? Ainda mais com os quadrinhos LGBTQIA+. Então, talvez fosse um puta documento que a gente pudesse abarcar mais para frente, sabe? Fica aí a ideia. Mas voltando nesse ponto que você... Porque eu acabei me focando mais na questão... Na última parte da pergunta sobre a gente receber propostas de histórias e tal. Mas falando justamente sobre esse momento... da cena de quadrinhos no Brasil, que permite que a gente possa sonhar com a publicação de um livro como esse, ela é reflexo de justamente desses espaços que foram sendo abertos e que mostram, assim, uma maior presença da nossa comunidade fora do armário, em diversas instâncias na sociedade, mas também como parte muito atuante dessa nova cena de quadrinhos do Brasil, que foi sendo formada a partir ali de meados dos anos 2000, que tem uma série de fatores que são discutidas a exaustão já sobre o que foi que estimulou e continua estimulando essa efervescência de produção e o quanto ela tem a diversidade como uma das características, né? Então, assim, cada vez mais a gente tem muitos autores que fazem parte das mais diversas minorias, sabe? E principalmente da comunidade LGBTQIA+, e principalmente dessas novas gerações de quadrinistas, sabe? Acho que eles têm uma facilidade, devido a todos esses fatores, né, históricos e sociais, de se colocarem na cena já como essas pessoas, como esses indivíduos, sabe? E de deixar que isso transpareça na obra deles nos mais diversos aspectos. Tanto é que a gente tem uma PopCon lotada de artistas, sabe? Das mais diversas identidades. Então, acho que esse momento de recrudescimento que a gente viveu na história recente do Brasil foi justamente uma resposta a essa, não só esse grande movimento de saída dos armários, mas também de não sair do armário e ficar no quarto, sabe? A gente foi para a sala, foi para a cozinha, para a varanda, para todos os outros cômodos da casa, e sem a menor intenção de voltar. Então, assim, o movimento contrário foi assim, de resposta a isso, né, de setores conservadores e reacionários, foi muito forte, foi muito violento. Mas acho que o que importa é justamente o fato de que a gente não recuou. A gente continua em todos os setores e no que nos cabe, sendo o setor da cultura, sendo o setor dos quadrinhos, a gente continuou fincando pé, fincando a bandeira, construindo cada vez mais espaços e de fato, acho que colocar dessa forma, trazer esse tipo de livro é quase, sabe, celebratório, assim, das nossas existências, das nossas resistências, das nossas vidas, das nossas dores, das nossas alegrias, das nossas agruras, enfim, e pensar em trazer cada vez mais publicações e mais autores para esse balaio, esse quadro, essa cena, essa vida.
Vale.
Esse vale, amo vale, amo.
Ai, que bom, é isso mesmo, assim, a gente não tem, não temos para onde voltar. A gente saiu e agora a gente só tem o mundo para frente. Não tem que voltar para lugar nenhum. Não é? E é celebratório mesmo, assim, é celebratório de história, né? A gente tem uma geração que, diferente, sei lá, da minha ou da sua, ela vive num, e que a gente pode observar nas próprias narrativas do Fora do Padrão, né, que é uma geração que cresceu num outro tipo de realidade, onde as coisas são muito mais resolvidas, embora não seja 100%, longe do 100%, muito mais resolvido do que a nossa geração, por exemplo. E é interessante que a história de como esses espaços foram sendo conquistados, né, esteja disponível para essa geração ficar ciente, né? E não tem forma melhor do que aprender na prática mesmo, que é a partir desses quadrinhos, né, desses registros, que mais do que registros, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar bastante evidente, assim, mais do que registros da história do quadrinho LGBTQIA+, são puta quadrinhos de qualidade que estavam fora das prateleiras, estavam escondidos justamente por pertencerem a autores que são ali fora do padrão heteronormativo da sociedade, né? A gente não tá vendendo quadrinhos só porque eles são, a gente não está divulgando quadrinho e vendendo em última instância porque eles são quadrinhos gays. A gente tá, sim, também, mas porque eles são quadrinhos de muita qualidade. É, esse exemplo que a gente falou do quadrinho do Howard Cruz, cara, esse quadrinho ele vai me perseguir assim, durante muito tempo, porque pela concisão de páginas e o volume de história e a forma com que a história é contada, com a linguagem de história em quadrinhos, assim, realmente um material muito impressionante. Tem muito mais material impressionante nesse livro que tem que ver a luz do dia e verá.
É claro!
Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Vocês querem deixar aí algum recado do coração? Eu só queria fazer uma propaganda. É, quando vocês pensarem em material para publicar no Brasil, pensem no Ed Luce, no Uwe Wolf. É um material muito interessante. Eu preciso dar uma pesquisada. Ele tem uma cultura do metal que é muito engraçado. Ele tem um quadrinho que é a história do Henry e Glenn, que é um quadrinho do Henry Rollins casado com Glenn Danzig. E aí é a história do casal, dos dois como casal. Assim, é muito interessante. No futuro, como vocês não... despretensiosamente, vocês podem virar aí uma grande editora, despretensiosamente, guarda aí na carteira de vocês aí, para possíveis trabalhos, o material do Ed Luce, que saiu inclusive pela Fantagraphics, a edição encadernada, e eu vou ficar muito feliz de ver isso publicado no Brasil. Olha, Ed Luce, está me devendo uma divulgação de novo aí, hein? Vou cobrar.
Eu só adicionaria o fato de que é muito também representativo que LGBTs editores estejam lançando esse quadrinho, né? Isso é também bem importante assim, para a gente.
Sim, essa é uma questão que é muito importante. Assim, que não é só uma questão de ser publicado autores LGBT, mas para uma editora que é LGBT. Que é, né? Não é um esforço de se criar um espaço dentro de uma editora que publica vários títulos, mas é de ter essa orientação desde o começo, né? É Born This Way, já diria, nossa amiga. É, mais algum recado aí para vocês darem? Dandara, você tem algum recado do coração?
Apoiem Fora do Padrão. Esse é o meu recado do coração. Apoiem nosso livro, ele é lindo. Tem uma tradutora muito boa trabalhando nele. Mentira, gente. O recadinho do coração é esse que foi dado ao longo de todo o episódio. Gente, cheguem junto no projeto, o livro é lindo. Você que gosta de quadrinhos, seja independente do seu gênero, da sua orientação, da sua identidade, você gosta de quadrinhos, você não vai se arrepender de ter apoiado o projeto, de ter ajudado esse livro a ganhar a sua versão brasileira, porque é uma obra, de fato, muito, muito representativa do que também, não só da diversidade, de como as pessoas podem ser, mas do que os quadrinhos podem oferecer para a gente, sabe? É uma obra muito, muito foda. Então, cheguem junto, apoiem o Fora do Padrão, catarse.me/Fora do Padrão, e obrigada, gente. Um beijo para todo mundo.
Valeu, obrigado também, gente. Apoiem o Fora do Padrão e vocês não vão se arrepender. E é um livro muito importante, muito bonito. Enfim, apoiem.
É isso aí, então, pessoal. Com esse aviso, isso não é um pedido, isso é um aviso para vocês apoiarem. A gente termina o nosso Lasercast número 61. Esperamos nos encontrar nos próximos episódios. Lembre-se que o Lasercast é um podcast da Raio Laser, e a Raio Laser está presente no endereço www.raiolaser.net, que é o nosso blog. Também está nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. E o Lasercast é distribuído em todas os tocadores de podcast, né? Vai estar disponível. E também no nosso blog, né? Você que acompanhou o episódio, todas as imagens que a gente citou durante o nosso episódio, vai estar disponível num post especial no lançamento do episódio lá no nosso blog, no www.raiolaser.net. Então, um abraço a todo mundo e até o próximo episódio.
Raio Laser é
Cirinácio Marcondes, Pedro Brant, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Palankoff, Bruno Porto, Lima Neto, edição do Lasercast, Éder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais, Ed Tenório, diagramação e design, Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net.